בעזרת השם דף נון ועד צדד של פסחים הסתלמוס דף נון ה' עמוד ב' דף נון ה' מובץ נקוד הניה ג'בשו פרסים על המשנה שישה דברים הסתלמוס תרתנו סוברה וספר ג'י פסח המשנות תוסו אינסטלמנט וכתמי מינסיון הווספר ג'י פסח מוחלסון סקוסטוי מזה צדד ג'י יריחו צדד ג'י יריחו תשום וריוס חכמים מויטו גרנדס ומויטו ג'וסטוס כמו מוזן הקוטיונסון e a opinião deles era muito considerada também. Para Mishnah, Shishad Varim Aswan Sheiricho, seis costumes existiam na cidade de Yericho. Al-Shloshan Michu Be'adam, três costumes os Chachamim repreenderam Yericho. Al-Shloshan Lo Michu Be'adam, três costumes os Chachamim não repreenderam. Ve'elu Enche Lo Michu Be'adam, esses são os três costumes que os Chachamim não repreenderam. Markivid Kalim Kolayom, eles faziam um enxerto de palmeiras todo dia da véspera de Pesach, e os Chachamim não repreenderam, mesmo que não estavam de acordo, não repreenderam. Bekurchin et Shema, eles juntavam Shema, vamos ver o que significa na continuação. Bekotrin vegotim lifnei haomer, eles faziam a colheita e faziam os montes antes do sacrifício de Minchat haomer. O sacrifício de Minchat haomer é o sacrifício que vinha de farinha de cevada no segundo dia de Pesach e permitiu o consumo do Hadash. O Hadash era a nova produção do ano. Eles faziam a colheita e faziam os montes antes do sacrifício. Não está correto fazer isso? A pessoa pode chegar a consumir essa produção acidentalmente? Porém, os Chachamim não repreenderam. Não são proibições tão graves assim. Velo Shemichu Be'adam. Esses são os costumes que os Chachamim se repreenderam. Matirim Gamziot Shelekdesh. Eles tinham proveito de galhos de árvores de Ekdesh. Ou seja, os seus antepassados fizeram um Ekdesh dos troncos e eles tinham proveito dos galhos e das frutas. O Ekdesh é a designação para o Beit HaMikdash. E também agora eu vou explicar qual é a opinião de Yericho. Ve'ochlim mitachat ha'nesharim be'shabat. Eles consumiam, ou seja, deixavam os pobres consumirem as frutas que caíram em Shabat da árvore. Também isso agora eu vou explicar. Ve'notim pe'a le'yerek. Eles deixavam a pe'a. A pé é parte do campo que a pessoa não pode colher. É necessário deixar para os pobres colherem. Eles faziam isso com hortas de verduras. Não é necessário tirar o pé de verduras. Eles sim deixavam o pé. Existe sim um receio que os pobres vão pegar essa pé. Não vão tirar os maçrot dos dízimos. Vão consumir algo sem os maçrot. Não é necessário tirar maçrot dos dízimos de pé. Porém, não existe pé de verduras. Eles sim é necessário tirar os dízimos. O Michu Be'adam Chachamim, os Chachamim sim repreenderam esses três costumes. Então, na Tanura Barana, uma outra breta, Shishad Varim Asah Hiskia Melech. Seis coisas fez Hiskia, o rei Hiskia, que era um dos reis mais justos. O pastor fala que Hiskia tinha a maior fé em Hashem de todos os reis da descendência de Davi da Melech. Al-Shlosha Odulo, três coisas que Hiskia fez, os Chachamim concordaram. E três coisas os Chachamim não aprovaram. Ele arrastou os ossos de seu pai, Ahaz, que era um rei perverso. Depois que Ahaz faleceu, Hiskia pegou os ossos de Ahaz, colocou numa cama de cordas, não enterrou ele de uma forma respeitosa e arrastou esses ossos por toda a cidade. Primeiro ele queria demonstrar para os Rechem, os perversos, que isso que acontece com os perversos. E ele também queria fazer acaparar a expiação, purificação de seu pai Ahaz, que era um rei muito perverso. Veodulo e os Chachamim concordaram com Hiskia. Kitet nahash nechoshet. Ele pulverizou, moeu a cobra de bronze. O que aconteceu foi que o povo de Israel reclamou para Moshe Rabbeinu que não tem pão, não tem água no deserto, só tem o mar. E Hashem ficou furioso e mandou as cobras atacarem o povo de Israel como punição. E o povo de Israel voltou em tshuva, grande parte do povo morreu naquela ocasião. Porém, Moshe Rabbeinu rezou para Hashem perdoar o povo. E Hashem falou para Moshe Rabbeinu fazer uma cobra de bronze. E quando o povo de Israel fosse picado pelas cobras, eles iam olhar para a cobra de bronze, fazer tshuva. E Hashem ia curar essas pessoas. Porém, Hiskia pulverizou essa cobra de bronze. Porque as pessoas fizeram essa cobra de bronze e logo, como idolatria, pensavam que essa cobra curava. Veodulo e os Chachamim concordaram com ele. Ganas, Sefer Alefuot, Hizqiel escondeu o livro de curas que Shlomo HaMelech escreveu. As pessoas olhavam para o livro de curas, se curavam e não rezavam para Hashem. Hizqiel escondeu isso. Veu Dulo e os Rebim concordaram. Veu Shloshah lo Dulo, porém os Rebim não aprovaram três coisas que Hizqiel fez. Kitzetz daltot sheleichal. Ele raspou, descascou as portas da sala sagrada do Beit HaMikdash. Várias explicações do que aconteceu. Todos concordam que Sanherif exigiu um grande imposto de Hizqiel. Hizqiel aceitou pagar esse grande imposto e pagou dos tesouros do Beit HaMikdash. Ou seja, ele descascou as portas do Eichal, a sala sagrada do Beit HaMikdash, significa que ele tirou o poder aquisitivo do Beit HaMikdash. Veshigran Melech Ashur mandou para o rei da Síria, Sanherif, e Lodulo, e os Rebim não aprovaram isso e deveria ter confiado em Hashem. Satame Gihon Elion, ele tampou uma fonte da terra de Israel, uma fonte de água. O motivo que ele fez isso é porque os exércitos de Sanherif, depois que estavam fazendo o cerco em volta da terra de Israel, não tinham proveito dessa fonte. Velotulo e os Rebim não aprovaram isso, porque Hashem já falou para Hizqiel que ia defender a terra de Israel. Terceira coisa que Hizqiel fez, Iber Nissan Benissan, ele fez o Ibur do ano. Sabemos que o ano lunar pode ter 13 meses ou 12 meses. O conceito é que o ano lunar tem 11 dias menos do que o ano solar. Sendo assim, se o ano lunar vai ter sempre 12 meses, Pesach vai começar a chegar até o inverno. E a Torá falou que Nissan é Chodesh Aviv, o mês da primavera. Nissan tem que ser na primavera. Então, tem situações que os Rebim adicionam um novo mês para o ano lunar. Em vez do ano lunar ter 12 meses, vai ter 13 meses. Adicionando o Adar Bet, o segundo Adar. Só é possível adicionar um segundo Adar até o dia 29 do primeiro Adar. E Hizqiel fez o Ibur do ano no dia 30 de Adar. O dia 30 de Adar pode ser em certas situações, primeiro dia de Nissan. Tem situações que Adar tem 29 dias. Não é possível fazer o Ibur, torná-lo o próximo mês, em vez de Nissan, Adar Sheni, segundo Adar, no dia 30 do primeiro Adar. Isso que Hizqiel fez, Iber Nissan, ele tornou Nissan o segundo Adar. Tornou o ano Meubar, um ano que tem 13 meses. Ben Nissan, em Nissan, ou seja, no dia 30 de Adar, que poderia ser Nissan, e não é possível fazer isso, o Velodur e os Rebim não concordaram com Hizqiel. Explica como é a marca 20 Kalim Kolayom. As pessoas de Jericó faziam enxertos de palmeiras na véspera de Pesach de todo o dia. Os Rebim não repreenderam as pessoas de Jericó. E a Riab, como eles faziam esse enxerto? A maravilha fala a vida, Maiti Asadar, eles traziam Adas fresco, o Adas de Sukkot, Veshira de Dafna, a cerveja de uma fruta chamada Dafna. Vekim Hadesari, e farinha de cevada de rame, bemana de lochal, fealei, arbein, yomin, e farinha de cevada que foi colocada no utensílio, não passou 40 dias depois de ser moído, o marte releu, ele ferve tudo isso, vexado leu, le dica, belibei, coloca no coração da palmeira, e fortifica a palmeira. Isso fica um enxerto não é necessariamente colocar um novo galho à palmeira, pode ser também fortificar a palmeira dessa forma. Qualquer palmeira que está perto dessa primeira palmeira, a distância até 4 amor, 2 metros, se não fazemos com a outra palmeira a mesma coisa, é a mesma coisa, essa outra palmeira vai se ressecar imediatamente. Fala o sábio, fala o sábio que eles faziam era outra coisa, eles pegavam um galho de uma palmeira macho e colocavam numa rachadura de uma palmeira fêmea. O conceito é que temos dois tipos de palmeiras. Palmeira macho, que as suas têmaras nunca se amadurecem. Palmeira fêmea, que só dá frutos depois que se faz um enxerto de uma palmeira macho na palmeira fêmea. Isso que eles faziam na véspera de Pesach. Os Rebim não repreenderam as pessoas de Jericó, mesmo que não estavam de acordo. Seria um trabalho aparentemente proibido na véspera de Pesach, porém, isso não é uma proibição tão grande assim, não. Repreendendo as pessoas de Jericó. Pessoas de Jericó eram muito sábias, tinham base no estudo para o que eles estavam fazendo. Vekorhin et Shema, eles juntavam o Shema, que significa isso? Eriavdi, como eles faziam? Amaravida, faravida, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פלמו שמע ישראל, ולא היו מפסיקים. יזנית חומפי או אינטרי אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת. פלם תודו אינסגידה. Não parava um pouco depois do errado, meditavam um pouco, refletiam da unicidade de Hashem, eles falavam rapidamente e juntavam com Baruch Shem Kevod Malchut Tov Olam Va'ed e junto com o Ve'a Havta. Os falam, não repreenderam, isso mesmo que não estavam de acordo, Rava Amar falava, mas se que naí, eles sim esperavam um pouco depois do errado, até Ve'a Havta, ela achou o meio maior uma leva Ve'a. Quando eles falavam o pasuk veio, advarim aí lasherem lechem etzavecha yom alevavecha, esses são os preceitos que eu estou ordenando vocês no seu coração. Eles falavam yom alevavecha, Hashem ordenou hoje nos seus corações. De mashma, que parece hayom alevavecha, velo machar alevavecha, hoje nos seus corações, não amanhã nos seus corações. O que é equivocado? Conforme os teamim, temos que dizer yom, ou seja, Hashem está ordenando você hoje, para você colocar no seu coração esses ensinamentos para sempre, não só hoje. E os que não repreenderam por não ser algo tão grave assim. Tanurabanan fala a grama outra breta. Keitzad yukorhen et shma, como eles juntavam o shma? Omrim shma Yisrael Shem Elokim Hashem Echad, falavam shma Yisrael. Velo yom afsikim, não interrompiam um pouco entre o Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed, e Ve'ahavta. Dever a primeira essa primeira de Rabimir, como vimos também essa opinião. Rabiudá me fala, Rabiudá, mafsikina, ele se interrompeu um pouco. Ela chegou e o ombrim, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed. Fala Rabiudá, uma outra opinião. Ele se interrompeu um pouco depois do Echad, refletindo da unicidade de Hashem. Por isso, não falavam Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed, que bendito o nome de Hashem e o reinado é eterno. Os Rami não concordaram, mas não repreenderam eles também. Pergunta mais de passagem. Veaná, maitama abinale. Por que nós falamos realmente Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed? Se Moshe Rabbeinu não falou no trecho de Shema Yisrael nesse pasuk. Que de Darish Rabbi Shimon Melakish, como falou o Sérgio Damar Rabbi Shimon Melakish, falou o Sá. Vaikra Yaakov Erbanav. Yaakov chamou seus filhos antes de seu falecimento. Vaiomer, Reasfu Vagida Lachem. Ele falou para os seus filhos se reunirem que Yaakov ia revelar o final dos tempos. Bikesh Yaakov legalot lebanav ketza yamin. Yaakov queria revelar para os seus filhos a história do povo de Israel. Quando vai ser a vinda de Mashiach? Veni starkam imenu shchina. E a presença divina se separou de Yaakov e não imediatamente. Ele não tinha mais essa inspiração divina para revelar isso. Amar falou Yaakov, chama chaz v'shalom, yesh mitati psul. Falou Yaakov avinu, talvez lo aleno, tenha na minha cama alguém inválido, ou seja, nos meus filhos alguém inválido que não acredite em Hashem, Chas v'shalom. Que Avram Shatzim Menu Ishmael, como Avram Avinu teve Ishmael como filho. Davi Yitzhak, que meu pai Yitzhak, Shatzim Menu Esav, que nasceu para ele Esav, eles tinham psul b'mitato, tinha algo inválido na sua cama, ou seja, nos seus filhos. Amru lo banav, falaram os filhos de Yaakov, Shema Yisrael, escute Israel. Israel é Yaakov, chamado Israel. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem é nosso Deus, Hashem é único. Amru, falando aos filhos de Yaakov, que Shem Shem Elibicha, Ela Echad, assim como você só acredita em Hashem Echad, que Hashem é único, Kach El Bilibeno Ela Echad. Mas nós acreditamos que Hashem é único. Beltar Shah, naquele momento, Patach Yaakov Avinu Vamar, naquele momento Yaakov Avinu louvou a Hashem, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed. Louvado é o nome de Hashem e o seu reinado é eterno. Amri Rabbanan. Perguntaram os Chachamim. E Rinavid, como vamos fazer? Namru. Vamos falar Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed em voz alta? Lo Amru Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não citou esse pasuk na Parashat de Shema Yisrael. Lo Nemru. Não vamos falar esse pasuk. Amru Yaakov, Yaakov sim falou esse passo. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed, temos seguir os costumes de Yaakov também. Itkinus, Chamim decretaram, Sheyu Omrim Oto Bechashai, que o povo de Israel vai falar Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed em silêncio. Um meio termo entre Moshe Rabbeinu e Yaakov Avin. Amar Rabbi Yitzhak, Amre Debei Rabbi Ami, falou, sabe Mashal, temos uma parábola para isso. Lebat Melech, uma princesa, Sheiri Hatzikek Dera, que sentiu um perfume de um alimento. Imtomar, se ela vai pedir para consumir esse alimento, eslagnaya, um desprezo de uma princesa pedir uma coisa dessas. Lotomar, ela não vai pedir, eslatã, está sofrendo. E trilavadealavibehashai, os escravos perceberam e trouxeram discretamente para a princesa. Também nós lemos o Baruch Shem Kevod Mahutor Olam Vaed em voz baixa, demonstrando que queríamos fazer como Yaakov Avinu, porém não podemos porque Moshe Rabbeinu não mencionou esse passu na Parashat de Shema Yisrael. É um meio termo também. Continuando, Rabbi Avav falou sobre em certa época, os Chaim decretaram sim falar Baruch Shem Kevod em voz alta, porque Pritaromet Amini, porque as pessoas que não acreditavam na Torá, lo aleno, eles falavam que o povo está falando algo contra a Torá em silêncio, por isso eles não querem que as pessoas escutem. Imediatamente os Chaim falaram para falar Baruch Shem Kevod em voz alta. O Benardá, numa sede de Nardá, Delei Kamini, não tem pessoas assim. Adasta Amri Labechashai. Até hoje se fala em silêncio, esse é o nosso costume também. Lembrando, falar uma outra breta. Shishad Varim Asu Anshei Yerichó. Seis costumes tinham as pessoas em Yerichó. Shloshá Beratzon Chachamim. Três coisas os Chachamim apoiaram. Não vimos até agora essa opinião que os Chachamim apoiaram essas três coisas. Veshloshá Shelo Beratzon Chachamim. Três coisas os Chachamim não apoiaram, porque não repreenderam também. Velo Beratzon Chachamim. Essas são as coisas que os Chachamim apoiaram. Marque 20 Kalim Kolayom. Eles faziam um enxerto das palmeiras. Eles juntavam, aproximavam o Shema, como vimos também. Eles faziam a colheita antes do sacrifício de Minhat HaOmer. Não tinham receio que a pessoa vai consumir essa nova produção antes do Minhat HaOmer, dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach. E os Chaim apoiaram, sustentaram que Yerichó tem sim base na Halakha, por serem pessoas sábias. Ve'elu shelo b'tzon chachamim, esses são os três hábitos que os chachamim não aprovaram. Gotim lefnei haomer, não só que eles faziam a colheita, eles faziam também os montes. Falaram, mas não, isso é contra a vontade dos chachamim. O portzim piratzut beginot e'elu m'pardesot e'el, eles faziam rompimentos, aberturas na cerca dos seus jardins e dos seus pomares. Le'achil nechar la'ani'im, para dar para os pobres consumirem as frutas que caíram das árvores em anos de fome. Eles faziam essa abertura antes de Shabbat, antes de Yom Tov, para que os pobres vinham consumir esses frutos que caíram das árvores no meio do Shabbat, no meio do Yom Tov. Os Chaim não concordaram com isso, a gente vai lembrar também por quê. O Matirim Gamziot Shelekdesh Shelcharu Veshelshikma, eles permitiram ser provisto dos galhos de uma árvore de Ekdesh. Se alguém fez Ekdesh num tronco, eles permitiriam ter provisto dos galhos que iam nascer posteriormente. Shel Haru, de Alfa-Robas, Shel Shikma, daquela árvore que não dá frutos, se usa a madeira como construção, deveria merecer a opinião de Rabi Meir. Temos três costumes que os Chaim apoiaram, três que os Chaim não apoiaram, para não repreenderam também. Amando Rabi Yudá, falou Rabi Yudá, em Beratzon Chachamim, sim, os Chaim apoiaram, aí sim, as pessoas de Yerichó faziam isso com o apoio dos Chachamim, e o Kol Adam Osim Ken, qualquer pessoa poderia fazer. Se os Chaim apoiaram para Yerichó, uma pessoa fora de Yerichó poderia fazer isso. E isso não é o costume? Fazer enxerto de palmeiras, por exemplo, não é o costume fazer isso na véspera de Pesach? Todos esses seis costumes eram contra a vontade dos Chachamim. Três costumes foram repreendidos. Três costumes não foram repreendidos. Esses são os costumes que não foram repreendidos. Marque 20 Kalim Kolayom, faziam um enxerto das palmeiras, não foram repreendidos. Vekorhin et Shema, juntavam o Shema, também não foram repreendidos. Vekotzin, Vekotchin, Lifnei HaOmer. Faziam a colheita e os montes antes do Minhat HaOmer e não foram repreendidos. Velumichu Be'adam, esses são os três costumes que foram sim repreendidos. Matirin, Gamziot, Shelekdesh, Shelcharu, Beshashikma. Aproveita daqueles galhos das árvores de Ekdesh. O Portzin, Piratzot, Be'genoteen. ופרדיסיהם להכין נשאר לעניים בשבתות וימים טובים בשני בצורת פזים עשו לבטורת נסרקס דו ג'רג'ינס פומאריס פרדת פלוס פובס קונסומים עשו לזה קהיל ומידו שבת נזה אלבריס נותנו פאה לירק ידעו פאה כדי קנטו דו פרודוסאו para os pobres leyerem, que é uma produção de verduras. O Mirro Beadam, Rachamim, os Rachamim sim repreenderam. Por enfadar, essa vara de Yudá, que tzirá, xilô, beiratzão, Rachamim, é verdade sustenta que os Rachamim não apoiaram que Yerichó fez, que tzirá, colheram a nova produção antes do Minhata Omer, com o receio que essas pessoas vão consumir essa nova produção, acidentalmente, Beat Nani, Mishná fala diferente, Anshei Yerichó Kotsurim Befneo, Meberatzon Chachamim, fala a Mishná, as pessoas de Yerichó faziam a colheita antes do Minhata Omer, com o apoio do Chachamim, Vegotim Befneo, Meshlop Yerichó Chachamim, e eles faziam os montes das produções contra a vontade dos Chachamim, Velom Yerichó Beadam Chachamim, porque os Chachamim não repreenderam as pessoas de Yerichó por causa disso. Iremos à página, perceber dessa Mishnah que as pessoas de Yerichó sim faziam a colheita antes do Minhat HaOmer com o apoio dos Rami, mas matlei damar michu velo michu. Quem não sabe o que ensinou que três costumes foram repreendidos, três costumes não foram repreendidos? Não pode ser Rabi Meir, era Yudá. Conforme Rabi Meir, nenhum costume foi repreendido. Três costumes eram com o apoio dos Rami. Três costumes sem o apoio dos Rachamim. Vektani, nessa Mishnah está citado. Kotsrim Betzon Rachamim, se faz a colheita antes do Minhat HaOmer com o apoio dos Rachamim. Uma contradição na opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá falou anteriormente que fazer a colheita antes do Minhat HaOmer não é com o apoio dos Rachamim. Nessa Mishnah fala que sim. Ele fala, Lutamei, conforme você que está perguntando, temos outra pergunta para você. Hanerbav. A Mishnah fala que tem três hábitos que foram repreendidos. Três hábitos que não foram repreendidos. Com relação a três hábitos que não foram repreendidos, está citado quatro hábitos. Faziam um enxerto, korhenet shema, juntavam o shema, faziam a colheita antes do Minhat HaOmer e faziam os montes antes do Minhat HaOmer. Então, quatro exemplos em vez de três. Ela sabe mikan ktsira, temos que apagar a palavra ktsira. Se algum engano, que, conforme a Bíblia, não é proibido, não é contra a vontade dos Rami fazer a Ktsira, a colheita antes do Minhat HaOmer. Não temos nenhum receio que a pessoa vai chegar a consumir essa nova produção acidentalmente antes do Minhat HaOmer. Continua. Eles permitiram ter proibido dos galhos das árvores de Egdesh. Amru, eles falaram em Yerichó. Avotenu, nossos antepassados, lo igdishu ela korot, eles só fizeram egdish, a designação do metamigdash, dos troncos. Ve'anu natir ganzeot shel egdish, shel chalub shel shikma, nós vamos permitir consumir, ter proveito do que nasce dos galhos, da madeira dos galhos, que nasceram posteriormente depois do egdish. O begiduin abain lachar mikanaskan, a cidade aqui dos galhos que nasceram depois do egdish. Ve'salve lá, que manda amar, e as pessoas de Yerichó sendo como opinião, emila begiduin. É conforme a opinião que sustenta que não existe os castigos de Meila com relação aos galhos que nasceram depois do Egdish. Meila significa a profanação de algo sagrado, um uso laico de algo do Beit HaMikdash. A pessoa que transgrediu isso tem que trazer Asham Meilot, um korban, tem que pagar indenizações para o Beit HaMikdash. Porém, Emila Begidulim, não existe Meila, esses castigos de Meila, essa pessoa deve proveito dos galhos de uma árvore de Egdesh. Pela banana, sabe qual foi o Rechem? Neide Meilá, lei que realmente não tem Meilá dos galhos. Todos concordam com isso. Isura Miaika. Porém, não deixa de ser proibido. É proibido, porém não tem nenhum castigo de Korban, não tem que pagar nenhuma indenização, mas é proibido. Portanto, fala Rechemim que as pessoas de Yerichó estão fazendo não de forma correta e foram repreendidos. Sama Machrok de Yerichó e os Rechemim. O portim piratzot, eles faziam aberturas nas cercas, nas paredes dos jardins, dos pomares, para que os pobres tenham proveito dos frutos que caíram no meio do Shabbat. A Marula falou, a Marabishimom Melakish falou, você machloker bechel machbedot. Toda machloker, se as tâmaras caíram, estão suspensas nas palmas superiores da palmeira. As tâmaras nascem na parte superior da palmeira. De Rabanansa, me conforme Ramin que repreenderam Yerichó, Gazrian, temos uma cerca rabínica, Shema Yaleveitlosh. Talvez a pessoa vai subir, pegar essas tâmaras que já estão nas palmas e vai arrancar de passagem também tâmaras que estão presas à palmeira e considera proibido isso em Shabbat Yom Tov. Veja Yerichó, Savri, as pessoas de Yerichó sustentam, oh Gazrina, não temos esse receio, Shema Yaleveitlosh, que as pessoas vão subir, arrancar as tâmaras, não temos nenhum receio com relação a isso. A Valvexila Kipin, porém, se as tâmaras já caíram e estão nas palmas inferiores da palmeira, onde não tem tâmaras presas, deveria colmutar todo o sustento que é permitido, sim, pegar essas tâmaras que caíram no meio do Shabbat. A Malera perguntou, Vamuktsotnino, como é permitido ter proibido dessas tâmaras? Isso é muktse, qualquer coisa que estava presa a uma árvore, não estava preparada da véspera de Shabbat ao consumo, uma vez que é proibido colher em Shabbat. E é muktse, algo que não estava preparado da véspera, é proibido ser consumido em Shabbat e Yom Tov? Vejite, mas se você quiser responder, o Ilde Hazel Orvin, talvez aqui é permitido uma vez que essas tâmaras que estavam na palmeira, Hazel Orvin servia para os corvos consumirem, sem fazer a colheita. Ou seja, mesmo que as tâmaras estavam presas nas palmeiras na entrada do Shabbat, os corvos poderiam consumir isso. Se os corvos poderiam consumir isso, é considerado preparado para os corvos, talvez sim preparado também para as pessoas, mas que é preparado para alguma criatura, não é muktze. Para falar, não faz sentido falar isso. Rasta, se sabemos, muhan le adam, lav muhan le klavim, algo que é preparado para uma pessoa, não é por consequência preparado para um animal. Detran, como fala a Mishnah, Rabi Yehuda, vamos falar a Rabi Yehuda. Na situação que a pessoa tinha um animal como um boi na entrada do Shabbat, era designado para uso humano. No meio do Shabbat, esse boi morreu, virou nevelá, animal proibido. A pessoa não pode pegar esse boi e dar para os cachorros ou outros animais consumirem. Porque é muktzeh, estava designado ao uso humano e não ao uso animal. Realmente, no meio do Shabbat, mudou essa função para o uso animal. Porém, não deixe de ser muktzeh, algo que não estava preparado da véspera para esse uso. Shabbat, se isso não era nevelá da véspera de Shabbat, a surah é proibido dar para animais, porque não é preparado para os animais. Então, se é assim, que algo preparado para um ser humano não é preparado para animais, mesmo que o uso do ser humano é um uso muito importante, algo que só é designado aos corvos, ou seja, essas tâmaras presas à palmeira na entrada do Shabbat, não vai ser muktzeh, porque os corvos podem consumir, é como se fosse preparado para um ser humano? Com certeza não. Se é algo que é preparado para um ser humano, que é um uso importante, não é considerado preparado para um animal, algo que é preparado para um animal, que é um uso menos importante, não deve ser preparado para um ser humano? Então volta a pergunta, por que não é muktzeh? Nessa situação, que essas frutas caíram no meio do Shabbat. Amar Le'in falou sobre o realmente, Muhan le'adam, lo'av muhan le'klavim. Ou que é designado principalmente para um ser humano, na entrada do Shabbat, não é preparado para um animal consumir. No caso da nevelá, por exemplo, esse boi é designado ao uso humano e não ao uso animal, é muktz. De kolmina de hazele'inish, qualquer alimento, por exemplo, que serviria para um ser humano, a pessoa não desliga a sua atenção de usar esse alimento. Ou seja, não pensa e não cogita na entrada do Shabbat de talvez usar esse alimento para um animal. Se esse boi morreu no meio do Shabbat, isso é muktzeh, não estava preparado da véspera. Muhan la'orvin, porém algo que estava preparado da véspera para os corvos, como essas tâmaras da palmeira, have muhan la'adam. É assim considerado preparado para um ser humano consumir. Por quê? Qualquer alimento que serve para a pessoa, da teila ver a pessoa, não desconecta sua atenção nisso, mesmo que seja tâmaras plantadas em dado Shabbat, que só servem para os corvos. Porém, uma vez que temos uma possibilidade que essas tâmaras vão cair no meio do Shabbat através dos corvos ou sozinho, e a pessoa poderia ter proveito disso, não é muito, a pessoa já pensa na véspera de Shabbat, se isso se possibilitar, ela vai ter proveito disso, mesmo que em dado Shabbat só era designado aos animais. Continua a Gemara. Kiata Ravin Amar Rabi Shimon Ben Lakish. Fala Ravin uma outra opinião sobre Lish Lakish. Ula falou um raciocínio e Ravino fala outro raciocínio. Machloket Besher Ben Akipi. Toda machloket de Lichoy Hachamim, essas tâmaras caíram nas palmas inferiores da palmeira, onde não tem outras tâmaras presas. De Rabanan sabi que fome Hachamim, Muhan la Olvim, Loab Muhan la Adam. Fala Hachamim, se muktze, algo que é designado em Tadu Shabbat para os corvos, como essas tâmaras que estavam plantadas, não é preparado para um ser humano, é muktze. ואנשי יריחו, סבי, כפוי הספסות של יריחו, מוכן לעולבים, אבל מוכן לאדם. כפוי הספסות של יריחו, אהו כדזיננו פרום אנימל, אסין דזיננו פרום סרומנו. כפוי מחכמים, נאו אין דזיננו פרום סרומנו, נאו כזה לפרפרד פרום סרומנו. כפוי מהספסות של יריחו, סין כמו מבינים אינטרמנטי, פריקו סרומנו, נאו דזליגה עצמה הטנסיון, דאו כפוי סר פרמיטידו נמיד לשבת. סינוסין הווספר לשבת, לסתם הפנסדו. Antes do Shabat, que se essas tâmaras caírem no meio do Shabat, um ser humano vai consumir isso. E conforme Hachamim, uma vez que o uso animal é um uso menos importante do que o uso humano, não é considerado preparado para um ser humano, mesmo que era preparado para um animal consumir, como os corvos consumirem as tâmaras plantadas na entrada do Shabat. Aval Bechel Machbedot, porém, com relação às tâmaras que caíram na parte superior das palmeiras, livrei a cola sur, todos concordam que é proibido. Gazrina Shemei Alevei Klosh. Fizemos uma cerca rabínica proibindo qualquer pessoa de ter proveito dessas tâmaras que são as palmas superiores da palmeira. Temos um receio que a pessoa vai subir até lá e vai acabar arrancando outras tâmaras acidentalmente. Temos duas versões da Machloket Yerichon e Chachamim. Temos a opinião de Ula que a Machloket é só com relação às tâmaras que estão na parte superior da palmeira. Conforme Hachamim temos o receio que a pessoa vai arrancar essas tâmaras, e conforme Yerichon não temos o receio que a pessoa vai arrancar as tâmaras que estão presas à palmeira. E conforme Ravim, toda a Mahluk tem relação a Benakipi, as tâmaras que estão na parte inferior da palmeira, se é Muktze ou não é Muktze, para as palmas que estão na parte superior da palmeira, consideração proibidas com esse decreto, talvez a pessoa vai arrancar tâmaras no Shabbat. Continua vendo o Trim Peal e Yerich, as pessoas de Yerichon designavam a PA, essa parte do campo sem colher, uma horta de verduras. O receio dos Hamim aqui, que um pobre vai pegar essa PA e não vai tirar os dízimos, como vimos. Pergunta: Maraveleit leolanche lihoadet nan, as pessoas de lihoad não se sentam dessa Mishnah? Clamou a PA. Os Hamim fizeram uma regra com relação a PA. Kosho ou Ocher, qualquer plantação de alimentos. Venishmar, algo guardado, não algo despropriado, que pertence a uma pessoa. Vegidlominares, algo que nasce na terra. Velekitato, que a rata e a colheita é uma vez só. O marnissolequim é algo que é bem conservado, ou seja, algo que não estraga facilmente. Reava pea é obrigado a pea. Kolshu ocher, tudo que é um alimento, pratres restis vekutsa. Vem excluir plantações que não servem para alimentos, sim para tintas, outras substâncias, não é necessário tirar PA disso. Venishmar, algo bem guardado, seja Pratle Efker, algo que não é Efker, algo que pertence a uma pessoa e não algo despropriado. Se a pessoa vê um campo despropriado, a pessoa pode pegar toda essa colheita e não tem que deixar PA. Vegidulominares, algo que cresce da terra, Pratso veio excluir, Lekmeino, Pitriot, veio excluir champignons, cogumelos que não nascem da terra. Estão sobre a terra, porém nascem nas partículas do ar. Velekitatan que ahat, e só plantações que são colhidas de uma vez só. Prato, se eu vou excluir letenim, uma plantação de figos, por exemplo, que cada figo amadurece em um momento diferente. O marnissolekium é algo que é conservado. Prato, se eu vou excluir leyerek, uma plantação de verduras que não é bem conservado, se deteriora facilmente. Não é obrigado a tirar PA. Então, por que as pessoas de Yerichon discutiriam com essa Mishnah? Amar Abiudá Amará falou o sábio. Anha Berashé lefatot askina. A questão das folhas da cabeça do rabanete. Com certeza é obrigatório tirar sim PA do rabanete em si. Porém, as pessoas de Yerichon sustentavam que é necessário tirar PA também das folhas de cima do rabanete. Por quê? O marnissolequium alide da varaje. Mesmo que essas folhas por si só não são bem conservadas, é só como qualquer outro vegetal, porém, junto com o rabanete, são bem conservadas. A questão é, será que isso é considerado algo bem conservado? É marnissole que o marido da varahir, algo bem conservado, através de um outro efeito. No caso, rabanete, kamifligese amachlok, mas sabar, conforme elichó, marnissole que o marido da varahir, shmekium, conforme elichó, algo que é bem conservado através de um outro agente, como o rabanete conserva as folhas do rabanete, é como se fosse as folhas são bem conservadas. O mar salvar conforme rachamim, lo shmekium, conforme rachamim, não é considerado que isso é bem conservado, mas que é só bem conservado por causa de outro agente. Não é suficiente para obrigar a pessoa a tirar PA, e os rabinos tiveram um receio que a pessoa vai tirar PA das verduras, e o problema vai tirar os mastros disso, os dízimos. Por isso repreenderam as pessoas de Yerichó. Continuava estando na banana braita. Barishoná, no princípio, na terra de Yerichó, aí o notrin peá lelevet velecru. Falta na cama, tiravam peá do rabanete e do repolho. Essa é a primeira opinião. Rabiosi, o mercado rabiosi, aflecaflu, também tiravam do alho poro. E agora, na continuação, se rabiosi veio falar uma terceira exemplo ou um segundo exemplo. Metaneidach, uma outra braita. Aí o notrin peá lelevet velecaflu. Em Sade de Jericó tiravam um PA das folhas do rabanete e do alho poró, falta na câmara, bichimon, me fala bichimon, aflecruf, também do repolho. Fala Neima, trata Tanayavo, talvez temos três opiniões dos Tanaim. Temos a opinião de Tanakama, que sendo que as folhas de Jericó tiravam a PA do rabanete e do repolho, a opinião de Radioso seria acrescendo também o alho poró sobre esses dois. A opinião de Tanakama da segunda, para ele falar que tiravam do rabanete, ou seja, das folhas do rabanete e do alho porão. E Rabi Shimon acrescenta também o repolho sobre esses dois, ou seja, Rabi Shimon é a mesma opinião de Rabi Yossi, temos que estar na cama da primeira braita, e na cama da segunda braita. Todos concordam que eles tiravam a PA das folhas do rabanete, conforme está na cama da primeira braita, eles tiravam também do repolho, e da segunda braita eles tiravam também do alho porão. Temos três opiniões, talvez. Fala Alô, não é essa explicação da Machloke, Tretanai Avo, temos duas opiniões. Tanakama de Rabi Shimon, Anu Rabi Yossi, Tanakama de Rabi Yossi, Anu Rabi Shimon. E o primeiro Tana da Beta de Rabi Yossi é Rabi Shimon, e o primeiro Tana da Beta de Rabi Shimon é Rabi Yossi. Ou seja, temos só duas opiniões, temos a opinião de Rabi Yossi e a opinião de Rabi Shimon. Quando o Tanakama de Rabi Yossi fala que tiravam também do rabanete, também do repolho, é a mesma opinião que Rabi Shimon falou que também tiravam do repolho. Ou seja, fora o rabanete, tiravam também do repolho e não do alho poró. No Tanakama de Rabi Shimon fala que tiravam também do rabanete, também do alho poró, é a mesma opinião que Rabi Yossi. Ele fala que também tiravam do alho poró. Ou seja, fora o rabanete, também tiravam do alho poró e não do repolho. Isso explica aqui na continuação o Mai Af. Porque Rabi Yossi fala também do alho poró, Rabi Shimon fala também do repolho. A Kamaita veio acrescentar o rabanete. Veio falar que também fora o rabanete, tiravam também a PA do repolho, a do alho poró, dependendo da opinião de Rabi Yossi e Rabi Shimon. Temos só duas opiniões dos sábios das Braitot, não três. Isso para que vamos deixar meu novo dar com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.